programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco, através da Rádio Arca da Aliança 93.5, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM. E também através da Rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através de Web Rádio na Presença de Deus de São Francisco do Sul. Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Web Rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com carinho cada um que ajuda a fazer esse programa também, né? Já são patrimônio. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Bom dia, Padre Gélio. Olá, nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a esse programa Vida Pastoral do dia 20 de maio, nesse final de semana em que celebramos a liturgia da Ascensão do Senhor e também, de modo especial, para você que tem alguma relação com a comunicação, é da Pastoral da Comunicação, esse final de semana, nesse domingo, comemoramos o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, a partir da motivação aí do Papa Francisco. Depois eu comento mais um pouco sobre o assunto, se sobrar um tempinho, mas lembre-se, esse final de semana, esse domingo, é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Vamos então aproveitar para rezar pelas comunicações e pelos comunicadores, sejam profissionais ou voluntários.
A gente pode lembrar também que todos nós somos comunicadores, de certa forma, né? E a carta do Papa, ela vem para dizer que a gente precisa falar mais com o nosso coração, né? Não ter tanto sensacionalismo, né? Fazer expressões que não ajudam o próximo, né? Então, eu convido vocês todos a lerem a carta do Papa, ou pelo menos alguns trechos, para tentar refletir um pouco melhor como nesse ano, nesses próximos anos, a gente precisa falar mais com o coração. Já que a gente aprendeu tanto que as fake news fazem tanto mal, né, para as pessoas.
E se você talvez não quer ler, mas quer escutar, uhum. A gente tem nas redes sociais da Pascom Brasil, ou também no da CNBB Nacional, tiveram duas lives essa semana, abordando esse tema da Carta do Papa. Então, um bate-papo muito bacana para conhecer essa temática. E como a Carol disse, né, todos nós somos comunicadores de alguma maneira. E se a gente for olhar também aí nas últimas décadas, talvez, de umas décadas para cá, de uns 20 anos para cá, a gente se torna muito mais comunicadores, ou precisamos ter uma responsabilidade muito maior com a comunicação, porque a partir das redes sociais, né, primeiro com os blogs, depois agora as redes sociais, a gente vai tendo uma vitrine, né, a gente vai conseguindo se comunicar para mais pessoas e a gente também precisa ter essa responsabilidade ao comunicar nesses ambientes.
E muitas pessoas, elas não sabem o tom de voz que a gente está usando numa mensagem de texto, né? Às vezes, sim, a gente se passa por grosso ou por muito feliz, sendo que a gente só está escrevendo de uma forma simples, né? Basta a gente ler de alguma outra forma que a gente já tem outro entendimento. Então é bem complicada essa comunicação hoje em dia. Mas enfim, falei e não dei meu oi, né? Então, oi para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa Vida Pastoral. Semana passada eu cantei o número, né, do programa, da edição, me chamaram de ansiosa e tudo mais, né?
E agora não ia falar.
Não ia falar, agora eu vou falar. Então é 350 a nossa edição. Imagina quantas coisas a gente já falou com o nosso coração durante essas 350 edições do Vida Pastoral.
Olá a todos os nossos ouvintes. Como a Carol comentou, né, no quesito de, às vezes, a gente se expressa por palavras, né, e as pessoas interpretam de uma forma errada. É o clássico, né? É só digitar em caps lock que parece que a gente tá gritando. É só colocar três pontos de exclamação, a gente tá mega empolgado.
Apertou sem querer na figurinha errada no WhatsApp.
Se complicado. Expressou. É uma forma de comunicação. Então, sem perceber, eu acho que às vezes na rotina, né? O intuito do programa Vida Pastoral, quando se fala na vida pastoral da nossa diocese, também é falar com o coração. É mostrar como que as pastorais estão vivendo, estão colocando em prática todos os seus ensinamentos, e a gente quer comunicar isso para vocês. Então, nesse final de semana também desejo a todos um ótimo programa, uma ótima reflexão também sobre todos esses assuntos que a gente vai trazer, e espero que vocês acompanhem nosso programa até o final.
Já que falamos tanto em coração, vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que ela possa cair em nosso coração, germinar e produzir frutos também. Então, você que tem a palavra próxima, você possa pegar em Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, primeiramente, devemos ter ciência que a Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vivem a plena comunhão. O próprio Jesus disse: Eu e o Pai somos um. A solenidade que celebramos hoje, 40 dias após a Páscoa, na verdade 40 dias aconteceu na quinta-feira, mas como a igreja não tem um feriado para proclamar isso um dia santo aqui no Brasil, no Brasil nós transferimos para o domingo. Nessa solenidade celebramos a subida de Jesus ao Pai. Subindo aos céus, abre as portas da eternidade e leva a nossa humanidade para junto do Pai. O Evangelho de Mateus, que é proposto para esse domingo, não fala diretamente da ascensão do Senhor, mas fala do encontro do ressuscitado com os 11 na Galiléia. Mas é a primeira leitura desse final de semana do Atos dos Apóstolos que Lucas é que vai fazer um resumo mais detalhado, dizendo que o ressuscitado apareceu durante 40 dias aos discípulos e lhes instruiu, prometendo o Espírito Santo e dizendo que os apóstolos seriam então testemunhas do próprio Jesus. E logo em seguida ele foi levado ao céu. Jesus não estará mais fisicamente, mas através da memória, da proteção dos discípulos, da força do Espírito Santo. E podemos dizer, ele continua no meio de nós, porque ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Continua através da Eucaristia, da palavra, das pessoas reunidas. Porque o próprio Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Mateus quer nos ensinar que o ressuscitado aparece na Galiléia. Esta região tinha uma grande importância, porque foi lá que Jesus iniciou sua missão. E é agora lá que os discípulos recebem a missão de Jesus, e Jesus diz, ide e fazei discípulos meus todos os povos. E de que maneira fazer esses discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensinando a observar o que Jesus ordenou, ou seja, a necessidade de batizar, mas também, na nossa linguajar do dia de hoje, catequizar. Então, portanto, o poder, a missão que Jesus tinha do Pai, agora ela é dada também aos 11. Então, nesse lugar que é bastante simbólico, lugar onde Jesus iniciou a missão, como eu já disse antes. Mas também a Galileia é lugar dos mais pobres, dos marginalizados, dos judeus que viviam mais afastados. Não era igual da nobreza que vivia, então, em Jerusalém. E depois Jesus diz algo muito forte, eis que estarei convosco até o fim do mundo. E nós devemos ter essa certeza na nossa vida, né? Como eu já falei antes, através do Espírito Santo, através de diversas formas que ele se faz presente na celebração, mas no nosso cotidiano. Então, não mais fisicamente. É importante perceber que Jesus, então, foi para junto do Pai, de modo físico, mas permanece sempre no meio de nós. Como já falamos, através da Eucaristia, da Palavra, através da força do Espírito Santo, porque onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito Santo. Como diz o próprio Santo Agostinho, né? O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, não dá para separar os três. Onde um está, também está a ação do outro. Pensamos essa graça de percebê-lo sempre também em nossa vida e nos preparar durante essa próxima semana para celebrarmos intensamente a outra grande solenidade, que é a festa de Pentecostes. E somos nós, então, a partir dessa liturgia de hoje, também sermos verdadeiros comunicadores, já que estamos celebrando, como a nossa equipe falou ali, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse evangelho é muito propício, porque Jesus envia seus discípulos pedindo que eles possam comunicar o batizado, mas comunicar tudo aquilo que ele mesmo ensinou. Então, seja todos da Pascom, mas seja cada um de nós, também somos chamados a comunicar o Reino de Deus.
O Espírito se derramou, o
Você sabia?
Promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, a Semana de Oração pela Unidade Cristã, conhecida também como SOUC, acontece em períodos diferentes nos dois hemisférios.
No Hemisfério Norte, o período tradicional para a Semana de Oração pela Unidade Cristã é de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1908 por Paul Watson, pois cobriam o tempo entre as festas de São Pedro e São Paulo e tinham, portanto, um significado simbólico.
Já no Hemisfério Sul, por sua vez, as igrejas geralmente celebram a Semana de Oração no período de Pentecostes, como foi sugerido pelo movimento Fé em Ordem em 1926, que também é um momento simbólico para a unidade da igreja. No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, lidera e coordena as iniciativas para a celebração da semana em diversos estados.
Levando em conta essa flexibilidade no que diz respeito à data, estimulamos a todos os cristãos ao longo do ano a expressar o grau de comunhão que as igrejas já atingiram e a orar juntos por uma unidade cada vez mais plena, que é o desejo do próprio Cristo. Neste ano, a Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece de 22 a 28 de maio e tem como tema Aprendei a Fazer o Bem, Procurai a Justiça, retirado de Isaías 1, 17.
O tema que inspira a SOUC 2023 foi escolhido e preparado por um grupo ecumênico dos Estados Unidos a convite do Conselho de Igrejas de Minnesota. Este grupo foi composto por ativistas em direitos humanos, algumas delas pastores em comunidades e congregações e outras não. O grupo foi acompanhado por um grupo internacional integrado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade Cristã do Vaticano e pela Comissão Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas.
Minnesota caracteriza-se historicamente pela profunda disparidade racial. Entre as inúmeras violências racistas, destaca-se a ocorrida no dia 26 de dezembro de 1862, quando 38 pessoas da etnia indígena Dakota foram mortas. Mas as violências não pararam por aí. Por isso, o Conselho de Igrejas de Minnesota nos convoca à reflexão sobre os desafios que precisamos enfrentar para que o testemunho de fé em Jesus Cristo seja antirracista. Como igrejas, temos o desafio de olhar para a nossa história a fim de realizar a crítica da relação instrumentalizada entre fé cristã e o colonialismo.
Como conclusão, o tema nos instiga a pensar que não é possível falar em unidade da igreja e entre igrejas sem assumir o racismo como um dos principais pecados geradores de divisão. Enquanto não conversarmos sobre o racismo e não assumirmos compromissos concretos para superá-los, seremos igrejas divididas.
Como acabamos de falar da Semana de Oração pela Unidade Cristã, em Joinville nós temos o MOVEG, Movimento Ecumênico de Joinville. E esse movimento ecumênico é que promove também essa Semana de Unidade Cristã. E durante a pandemia não conseguimos se reunir de forma presencial, mas fizemos uma celebração em 2021 de forma já presencial, mas também transmitida. E agora em 2023, então nós faremos uma celebração agora nessa próxima quarta-feira, dia 24 de maio, na paróquia luterana, é a paróquia então Cristo Redentor, né? E às 19h30, porque ali já existe toda uma comunhão e uma, vamos dizer assim, uma tradição entre a paróquia católica, que é a paróquia Nossa Senhora de Fátima do Glória, e essa paróquia luterana Cristo Redentor, de cada ano estar realizando, então, de modo especial, nessa semana também, essa oração numa paróquia e outro ano na outra. E esse ano nós, como diocese e como representante dessas igrejas, da Igreja Católica, da Igreja Luterana, da Igreja Anglicana, também do CDH, que procura a unidade das igrejas e o direito humano de todas as pessoas também, e outras igrejas que já fizeram parte e podem fazer parte também, é promover esse momento de oração pela paz, oração pela unidade cristã. Então nós estaremos realizando nessa próxima quarta-feira às 19h30.
E a gente sabe também que em outras cidades da nossa diocese também acontecem algumas celebrações ecumênicas por causa da semana, né? Eu me recordo também que em Jaraguá é bem comum ter esse encontro, principalmente entre luteranos e católicos, né? E outras regiões da diocese também. Então, durante a semana, a gente vai noticiando isso no site da Diocese de Joinville e contando onde estão acontecendo esses momentos de unidade.
Notícias da Diocese.
Em maio, acontece mais uma edição do Cursílio Masculino. De 26 a 28 de maio, acontecerá mais uma edição do Cursílio Masculino na Diocese de Joinville. Essa é uma grande oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Cristo, conhecer mais sobre si mesmo e sobre a nossa igreja. Será no Centro de Formação Monsenhor Sebastião Scarcello, no bairro Vila Nova, em Joinville. Todos os homens com idades a partir de 18 anos podem se inscrever. As vagas são limitadas e possuem um custo de R$ 150. Faça sua inscrição no site cursiliojoinville.org ou pelo WhatsApp 479-9944-6437.
Festa do Divino no bairro Petrópolis. No dia 28 de maio, a igreja vive o Pentecostes, celebração em memória à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E para comemorar, a paróquia Divino Espírito Santo do bairro Petrópolis preparou uma semana de celebrações. De 22 a 26 de maio, segunda a sexta, haverá missas às 7h30 da noite, todos os dias presididas por padres convidados, sendo que na quinta, após a celebração, haverá venda de cuca e na sexta, venda de empadão. No sábado, às 6h30 da noite e domingo, às 9h da manhã,
será a missa solene de Pentecostes, presidida pelo pároco, o padre José Carlos. No sábado, após a missa, será vendido o cachorro-quente e já no domingo, churrasco e show de prêmios.
Dia do Congregado Mariano. No dia 28 de maio, será celebrado o Dia Nacional do Congregado Mariano. O encontro acontecerá na paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. O início será às 8 horas da manhã e o tema trabalhado durante o dia será Maria, mestra que ensina com humildade e mansidão. Para quem desejar participar, será necessário confirmar presença até o dia 25 de maio pelo WhatsApp 479-9611-8752.
Festa de Santa Rita de Cássia. A comunidade Santa Rita de Cássia, da paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta, se prepara para celebrar a padroeira. Será no dia dos dias 19 e 22 de maio, com missa às 19h30. E em todos os dias haverá feirinha e brechó. No domingo, dia 21, a missa será às 10 horas da manhã e após haverá venda de almoço.
E agora vamos para uma rodada de notícias sobre Cerco de Jericó nas paróquias. E a primeira delas é a comunidade Cristo Rei. Então, a paróquia Nossa Senhora de Belém, do bairro Bemerwald, preparou um Cerco de Jericó de 21 a 27 de maio. E acontecerá todos os dias, às 7h30 da noite, na comunidade Cristo Rei, também ali no bairro Bemerwald. E terá como tema Com Maria, escolhidos e enviados à missão. Entre os padres que irão participar da celebração estão o padre Fábio Bosco, o padre Fábio Almeida, que é o pároco lá, o padre Rodrigo Bento, o padre Cláudio, o padre Diogo e o padre Jorginho.
Também acontece Cerco de Jericó na comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Paranaguamirim. De 21 a 27 de maio, acontece o Cerco de Jericó na comunidade Nossa Senhora Aparecida da paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro Paranaguamirim. As celebrações contam com a participação de diferentes padres da nossa diocese e, como um gesto concreto, a comunidade é convidada a levar 1 quilo de alimento não perecível para a doação. Durante a semana, as celebrações serão às 19h30 e no sábado e no domingo, às 19h.
E a última programação que citamos hoje do Cerco de Jericó acontece com adoração ao Santíssimo e será no bairro Fátima. A paróquia São João Batista do bairro Fátima preparou de 21 a 27 de maio o Cerco de Jericó com o tema O mal vai sucumbir e as muralhas vão cair. De segunda a sexta-feira, as missas irão acontecer em 2 horários, às 18h30 e às 19h30. E após as celebrações da noite, haverá venda de pastel. Já no sábado e domingo, as missas acontecem às 19h. Vão participar os padres Mário, Fabiano Rezendes, Hugo, Anderson Pitts, Fábio Bosco e Diogo Moreno. Todos os dias, até a meia-noite, acontecerá a adoração ao Santíssimo Sacramento e, como um gesto concreto, a comunidade convida todos os fiéis a levarem alimentos não perecíveis que serão encaminhados para doação.
Paróquia de São Bento do Sul realiza a oração das 1000 Ave-Marias no próximo domingo. Nesse dia 21 de maio, domingo agora, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Oxford, em São Bento, convida todos os fiéis a participarem de mais uma edição das 1000 Ave-Marias. Será após a missa, às 9h30 da manhã, com término às 18h30 da noite. Todos são convidados a levar uma flor para ofertar a Maria e doar alimentos não perecíveis. Nessa edição das 1000 Ave-Marias, a oração será por intercessão às famílias e à Igreja de Cristo. Então fica aí o convite para todo o pessoal de São Bento do Sul participar aí das 1000 Ave-Marias. E como já foi dito no começo do programa, essa semana, de modo especial, celebramos também a Semana de Comunicação, né? Oficialmente não é a Semana da Comunicação, mas por celebrarmos aí o Dia Mundial das Comunicações Sociais no domingo, sempre acontecem algumas motivações durante essa semana. E, como já foi dito, né, no início do programa, você que quer acompanhar um pouco sobre o que trata a carta do Papa Francisco sobre o Dia das Comunicações Sociais, que esse ano o tema é Falar com o Coração, você pode conferir nas redes sociais da Pascom Brasil ou no YouTube da CNBB, as duas transmissões lá abordando o tema. E nós aqui em Joinville também tivemos uma ação específica para celebrar um pouco esse dia, né? Que foi a realização do Café com a Imprensa. Então, na quarta-feira, tivemos aí um encontro aqui na Cúria Diocesana, reunindo nós, da assessoria de comunicação, alguns padres aqui da casa e nossos colegas de profissão aí, comunicadores da cidade. Então, agradecemos a todos que participaram, em especial a Rádio Arca da Aliança também, que esteve aqui presente, né, na pessoa do Giovanni, veio aí bater um papo com a gente, tomou um café, levou um brindezinho para casa e ficamos muito contentes com a presença de todos.
Espírito formar comunidades.
Aniversariantes da Semana.
Nossa lista de aniversários começa nesse dia 21 de maio, domingo. O padre Diego Martins, que é ícono da Casa Provincial e Seminário de Corupá, faz mais um ano de nascimento. Dia 23, comemora mais um ano de vida, o diácono Valdir, ele que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford. No dia 24, o padre Euclides Bonamigo, que se encontra no noviciado São Francisco de Assis. E no dia 25, o padre Mário, ele que é da paróquia São João Batista do bairro Fátima. E já de aniversário de ordenação, comemora mais um ano o padre Vilney, da paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta, nesse dia 24 de maio. Comemoraram mais um ano de vida também aqui na Cúria Diocesana a Dona Janete, nesse dia 20 de maio, a Larissa, da Contabilidade, no dia 22 de maio, e também a Grazi, que faz parte da Pastoral do Dízimo, no dia 24 de maio. Então, parabéns a todos.
Queremos parabenizar todos os padres e diáconos que estão de aniversário de vida ou de ordenação. Também você que nos acompanha e está celebrando o dom da vida, celebrando o matrimônio. Então, que Deus abençoe a todos, concedendo muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim, então passo a palavra para o Eduardo, a Carol e a Júlia para o seu recadinho final.
Obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui nesse programa Vida Pastoral. Desejo a todos aí um ótimo final de semana e que possamos seguir motivados por essa palavra do Papa Francisco referente à comunicação, né, ao falar com o coração. Que seja uma motivação aí para todos nós, independente da nossa atuação pastoral, da nossa preferência pastoral, e que conseguimos, né, possamos ter essa capacidade de abrir o nosso coração para ouvir o próximo e também para falar com essa mesma amorosidade a todos aqueles que, com quem a gente se relaciona. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.
O Edu falou em semana que vem, mas semana que vem eu inicio meus pequenos dias de férias. Um recessinho, assim, no meio do ano, pra dar aquele gás pro resto do ano. Então, vai ser um programa, acho que 2 ou 3 programas que eu não vou poder participar. Mas quero que vocês, né, tenham ótimas vidas pastorais aí. Então, e também que um bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Espero que não sintam minha falta da minha voz maravilhosa. Eu odeio ouvir. Ai, padre, é terrível ouvir a voz da gente depois que grava. Parece que é outro ser humano. Horroroso. Mas então é isso. Então, um bom final de semana. Então é isso, né? E até breve.
Um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes. Foi muito bom estar com vocês em mais uma edição do programa Vida Pastoral. E hoje, como o recado ainda não foi dado, ficou essa missão para mim. Se você não conseguiu escutar todo o programa ou se perdeu alguma edição, é só você acessar também o Spotify da Diocese de Joinville. Lá você confere todas as edições do programa. É só pesquisar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. Espero vocês na próxima semana. A Carol entra em férias, mas eu e o Eduardo ainda não. Nem o Padre Gélio. Então estaremos nós três no mesmo bate-horário e no bate-local. Até a próxima.
Eu agradecer a todos que nos acompanharam e muitas pessoas têm dito para mim assim: ah, padre, eu estou acompanhando o senhor na rádio. Então, cada comunidade que eu vou, seja em Joinville, seja fora de Joinville, as pessoas estão sempre dizendo que estão acompanhando o programa Vida Pastoral. É uma alegria, mande sempre um recadinho também nas redes sociais da nossa diocese. E de modo especial, não é um convite, mas uma convocação, somos nós todos convocados a participar das celebrações nesse final de semana nas nossas comunidades. Também das atividades da nossa comunidade, mas sem deixar de estar atento ao que está acontecendo na comarca, o que está acontecendo também em toda a nossa diocese. Estarmos sintonizados, ligados com a vida pastoral de nossa diocese. Estamos no mês de maio, pedi a intercessão de Maria, de modo especial Nossa Senhora Aparecida, que ela possa interceder por nós, pela missão de cada um de nós também de comunicar a palavra, comunicar o reino de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.